da demografia e eu queria responder-lhe. Porque eu sugiro que visite os dados do saldo migratório e também do saldo populacional e veja o que é que mostram os dados. Uma queda muito significativa e depois, de 2015, uma recuperação. É suficiente para resolver os problemas demográficos do nosso país? Com certeza que não. Agora, uma política de redução de salários, de redução de pensões e de redução dos direitos, essa é que significou um verdadeiro fracasso para o território e para o nosso país. O senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro traz o tema das pensões. Eu a primeira coisa que gostaria de dizer é que acho que é um ato de enorme coragem para o PSD trazer num debate sobre o programa de estabilidade o tema das pensões. Porque todos nos lembramos o que é que era habitual constar de programas de estabilidade no tempo do PSD e por isso acho um ato de coragem que importa destacar. Sempre que o PSD fala de políticas de proteção social, ao fim de cerca de 3 minutos está a falar de vales alimentares e essa é uma das principais diferenças que distingue o Governo da proposta alternativa quando existe do PSD. É que nós cumprimos a fórmula e nunca a suspendemos. É que nós atualizámos o CSI, o RSI e criámos a prestação solidária para idosos. É que nós conseguimos aumentar as pensões e reforçar a sustentabilidade da Segurança Social. E é aqui que reside o principal problema da abordagem que o PSD tem.
A senhora Ministra, desculpe interrompê-la, mas tenho que concluir, se faz favor.
E vou terminar, Sr. Presidente. E é aqui que reside o principal problema do PSD em matéria de pensões. É que o PSD gostaria de poder dizer que a Segurança Social vai mal, que a sustentabilidade está em causa, para verdadeiramente propor a única coisa que colocariam num programa de reformas. A privatização da Segurança Social, o caminho de um modelo misto que nós temos procurado, ao mesmo tempo que aumentamos as pensões, sempre afastar, defendendo a Segurança Social Pública. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Ministra da Presidência. Vamos agora prosseguir com as intervenções. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Ávila. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente em exercício, senhoras e senhores ministros, senhoras e senhores deputados, o Programa de Estabilidade 2023-27 constitui uma componente estruturante do planeamento e da definição dos objetivos macroeconómicos e orçamentais do nosso país. Revendo em alto o crescimento económico e em baixa a dívida, o déficit e a inflação, enquanto consolida o crescimento do emprego, o documento que agora debatemos constitui uma boa notícia para os portugueses. Uma boa notícia reforçada pela credibilidade dessas projeções, conforme reconheceu o Conselho de Finanças Públicas, e que assentam no facto de, nos últimos anos, a economia e o emprego crescerem mais do que previsto e a dívida pública e o déficit terem diminuído mais do que as melhores previsões. A análise do Programa de Estabilidade permite tirar 7 conclusões essenciais. Primeira conclusão, a economia portuguesa vai continuar até 2027 a registrar um crescimento económico superior aos países da zona euro, como se fica atualmente. Segunda conclusão, a inflação irá diminuir de forma gradual e consistente. Terceira conclusão, a economia portuguesa estabiliza a médio prazo. Quarta conclusão, o emprego irá continuar a aumentar. Quinta conclusão, ficam assegurados ganhos salariais e de rendimento acima da inflação através do aumento dos salários e das pensões, repondo progressivamente o poder de compra dos portugueses. Sexta conclusão, redução consistente da dívida pública através da diminuição de 22 pontos percentuais em 5 anos e antecipando de 1 ano a redução da dívida pública para um valor nominal inferior ao produto interno bruto. Sétima conclusão, a redução do déficit até atingir o equilíbrio orçamental acompanhado da melhoria de saldo estrutural. Na oposição, haverá sempre as habituais vozes incrédulas, mas a realidade tem vindo sistematicamente a bancos portugueses a contrariar esta narrativa. Vejamos, começaram por dizer que não era um governo credível, que não conseguia equilibrar as contas e até que vinha aí o diabo. De facto,
O governo do PS reduziu a dívida pública, diminuiu progressivamente o déficit, garantindo um equilíbrio estrutural das finanças públicas a médio prazo. Depois passaram a argumentar que a redução do déficit e da dívida se fazia à conta do investimento. Facto, o investimento total aumenta de 20,2% para 21,7% do PIB neste programa, sendo que o investimento público face ao PIB cresce 40% até 2025. Depois passaram a argumentar que, afinal, a redução do déficit da dívida se fazia à custa da falta de estímulos à economia, que não permitia à economia crescer. Facto, a economia portuguesa cresceu entre 2019 e 2023 5,1%, muito acima da zona euro, e continuará a crescer mais que os países da zona euro até 2027. Perante esta evidência, passaram a dizer que a redução do déficit da dívida seria fazer à custa da redução do poder de compra dos funcionários públicos. Facto, afinal, a massa salarial da função pública vai aumentar este ano 6,6%, aumento superior à inflação. Depois, passaram a argumentar que a redução da dívida e do déficit se irá fazer à custa dos pensionistas. Facto, os pensionistas têm assegurado até 2024 não só a repressão integral do seu poder de compra face a 2021, como irão beneficiar de um justo aumento real das suas pensões. Sem estes argumentos, passaram a dizer que a redução da dívida e do déficit se iria fazer à conta da perda dos salários reais dos portugueses. Facto, em janeiro e fevereiro deste ano, já restou um aumento de 8% do salário médio face ao mesmo período do ano anterior, muito acima da inflação prevista, o que garante um significativo aumento do salário real e da reposição de poder de compra este ano. Perante esta realidade, passaram então a dizer que a redução do déficit e da dívida se fazia à custa do aumento da receita fiscal. Facto, a receita fiscal baixa de 25,9% para 24,5% do PIB até 2027 e, essencialmente, foi assegurada a devolução aos portugueses da totalidade, repito, da totalidade, do acréscimo da receita fiscal não prevista decorrente da inflação, no valor de mais de 8 mil milhões de euros. Como foi demonstrado, e para bem dos portugueses, a realidade deixou esta oposição sem argumentos nem narrativa, passando a criticar este plano de estabilidade por não trazer novidades, como se desejassem que as novidades fossem mais notícias que invertessem a trajetória que este programa consolida e reforça. Como último argumento, passaram a assumir que, afinal, o Governo não deveria ter contas certas, ou seja, que o ritmo de redução da dívida e do déficit devia ser menor. Por isso, importa assumir que o desígnio da redução da dívida não é um objetivo estatístico para a satisfação de há poucos, mas um fator determinante da defesa do Estado Social e do investimento do serviço público. Se a opção do Governo, refletida neste programa, fosse apenas manter a dívida pública estável, nos 113,9% do PIB que se registra atualmente, isso implicaria um custo acrescido de 6 mil milhões de euros em juros até 2027. Ou seja, é a redução da dívida pública como prevista que irá assegurar mais 6 mil milhões de euros de recurso para apoiar as famílias, a economia, o investimento e os serviços públicos, ao invés de serem gastos a pagar mais juros. Vivemos, pois, um momento muito curioso. Quem, à esquerda, criticava os mercados financeiros no passado, quer agora canalizar mais recursos públicos para esses mercados em detrimento do Estado Social, do serviço público e do investimento público que assumem defender. E é isso, efetivamente, que está em questão quando se discute a dimensão da dívida pública. E quem à direita defendia maior prioridade à redução da dívida e ao equilíbrio das finanças públicas está agora a querer se esquecer que exigia isso num passado muito recente. A redução da dívida será tão bem conseguida com um saldo estrutural próximo do equilíbrio, ou seja, que as decisões da despesa de caráter permanente passam a estar cada vez mais sustentadas a médio prazo. As finanças públicas ficarão menos dependentes da conjuntura e são uma garantia que as opções orçamentais do presente são sustentáveis e não terão custos incomportáveis no futuro, que põem em causa a sua continuidade ou que levem à sua reversão, como aconteceu no passado. É este o maior legado que podemos deixar às gerações futuras. O que dizemos hoje não irá pôr em causa os direitos adquiridos, nem irá condicionar o desenvolvimento futuro do nosso país. Por isso, este programa de estabilidade que hoje analisamos assegura esse futuro e constitui-se como um referencial de estabilidade que reforça a esperança e a confiança no futuro do nosso país.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Ávila. Vossa Excelência tem um pedido de esclarecimento. do Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, Eduardo Pacheco. Para formular este pedido de esclarecimento, o Sr. Deputado Eduardo Pacheco tem a palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Sérgio Dato. Ontem comemorámos aqui a democracia em Portugal. Mas sabe que a democracia é tão posta em causa com discursos populistas como discursos que não falam da realidade do país e que só perde a descredibilização completa de todos os agentes políticos. Porque, Sr. Deputado, um governo em funções deve promover o crescimento económico. Sim, já percebemos que este governo leva-nos para a cauda da União Europeia. E um governo também tem que promover a qualidade dos serviços públicos. E o que é que nós temos com estes serviços públicos? Educação, alunos sem aulas. Na saúde, mais de 1.500.000 pessoas sem médicos de família. Na defesa, tanques que cedemos para a Ucrânia, mas que afinal têm que ser reparados, e navios que ficam parados a deitar fumo. Na justiça, chove nos tribunais. Na segurança interna, os polícias a queixarem-se que os carros não são reparados. E eu podia ir por aí fora, falar de serviço a serviço. Depois do pântano e da falência, agora temos o fim do Estado, promovido pelo Partido Socialista. E por isso só tenho uma pergunta. Onde é que este programa de estabilidade altera este estado de coisas?
Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Sérgio Ávila.
Sr. Presidente, Srs. e Srs. Ministros, Srs. e Srs. Deputados, muito rapidamente, onde se exatamente está guardando aquilo que é mais importante, a sustentabilidade das finanças públicas, que assegura que as decisões que se tomam hoje irão continuar no futuro e não serão, como no passado, revertidas. A sustentabilidade é a melhor garantia que damos às gerações futuras. Aquilo que decidimos hoje é aquilo que irá se salvaguardar e salvaguardar no futuro. E por isso mesmo é que podemos aumentar este ano a massa salarial dos funcionários públicos em 6,6%, crescer o investimento público, aumentar o crescimento da economia superior à média da zona euro e, essencialmente, reforçar em 40% o investimento público sobre o PIB. São o conjunto destas situações que fará que tenhamos uma trajetória crescente e consolidada. Haverá sempre situações a melhorar, sempre situações a corrigir, mas é este o caminho certo para o futuro deste país.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para uma intervenção. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Quase no fim do debate, tem que se dizer o seguinte. O discutir aqui hoje o Programa de Estabilidade e o Plano Nacional de Reformas é suposto ser a primeira parte do processo orçamental. Portanto, era uma oportunidade para termos discutido aqui estratégia para pôr Portugal a crescer. Mas fica provado que o PS não faz ideia como pôr Portugal a crescer e, portanto, não nos apresenta nem estratégia nem crescimento. E não, Sra. Ministra Mariana Vieira da Silva, não é a oposição que desvaloriza a estratégia nem o Plano Nacional de Reformas. É o próprio Governo, porque tinha 30 minutos para intervir e a senhora começou a falar do Plano Nacional de Reformas quando faltavam 7 minutos. Portanto, é o próprio Governo que depois ainda vem admitir que no Programa de Estabilidade não há reformas, só no PNR é que há. Quando isso ficamos esclarecidos, porque o verdadeiro objetivo, o grande objetivo do PS nesta discussão e nesta estratégia para o país é a redução da dívida e fazer mais uma direita orçamental este ano à conta da inflação superior ao que estava orçamentado. E, portanto, o grande objetivo é esta sustentabilidade das contas públicas que o deputado Sérgio Ávila acabou de confessar. Que fique claro, a Iniciativa Liberal defende a responsabilidade fiscal e a sustentabilidade das finanças públicas, mas não certamente com cobranças exorbitantes de impostos frutos da inflação, o ano passado mais de 8 mil milhões de euros não previstos, com cargas fiscais sempre, mas sempre acima dos 35% e a poupança das famílias já em mínimos históricos desde que há registros. Que fique claro, repito, a Iniciativa Liberal defende a responsabilidade fiscal e a sustentabilidade das finanças públicas, mas defende ainda mais a sustentabilidade das finanças privadas.